dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e estou chegando com o seu, o nosso Papo no Balcão, que nesta edição traz essas novidades para você.
Papo.
Joana Bellarmino fala do encarte em braille do jornal A União.
Eita.
Para quem gosta de músicas que tocam o coração, este programa está recheado delas. Curta e compartilhe.
Eita.
Se você quer bater um papo com o Papo no Balcão, não passe vontade. Basta mandar um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, uma mensagem via WhatsApp, 11, para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão.
Pan-americano e brasileiro de xadrez inclusivo no Papo Esportivo.
Papo no Balcão.
Montagem A Grandeza do Poder de Deus no Galera Sound.
Apresentação.
A musa da Semana de Arte Moderna de 1922 está no Relembrando.
Renato Barbato.
Apoio Notícias e o Encontro sobre Emprego Apoiado na PUC Minas. Ouvinte do Papo, eu quero começar o programa dando uma dica toda especial para você. Que tal você dar uma chegadinha lá no site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com? Lá tem muito material bacana e totalmente inclusivo para facilitar o seu dia a dia. Livros, tutoriais, manuais, dicas, telefones úteis e muito mais. Acessibilidadeemfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari. Acessibilidadeemfoco.com. Vai lá, visita, você vai gostar. Você também não pode perder as postagens do canal Segue em Ação da Vanessa Bruna. Segue em Ação no YouTube. Vídeos desmistificando a deficiência visual para enxergantes. Não deixe de visitar. Você vai gostar. Vanessa Bruna no YouTube e no Segue em Ação. Tem também a página no Facebook. Segue em Ação. E a Vanessa também tem a sua página pessoal. Basta digitar Vanessa Bruna que você encontra e visita. Vanessa Bruna, visita e curta. Dê o seu joinha que você vai gostar. Bom, agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Começando com a Vilma Roberto, do ITS Brasil, Instituto de Tecnologia Social, que desenvolve o trabalho de emprego apoiado. Abração para você, Vilma, e continue com esse trabalho mega inclusivo. Outro grande abraço ao Vitor Alberto, da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant e da Rádio Contraponto. Um abração ao ouvinte Jeanderson Gomes, aqui do Jardim Fontales, em São Paulo, capital. Ao Paulo Roberto Cândido, de Fortaleza, no Ceará. A Késia Pontes, de Uberlândia, em Minas Gerais. E a todo amigo e ouvinte do Papo no Balcão. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Continue sempre com a gente. Bom, mas agora vamos ao programa, porque a entrevista hoje traz um tema muito inclusivo. E os quadros, matérias interessantíssimas para você curtir, compartilhar e participar.
Relembrando.
Tarsila do Amaral, artista símbolo do modernismo brasileiro. Tarsila do Amaral nasceu no dia 1 de setembro de 1886 em Capivari, no interior de São Paulo. Foi uma tradutora, desenhista e pintora brasileira que integrou a primeira fase do movimento modernista brasileiro, iniciado na Semana de Arte Moderna de 1922. Filha de ricos cafeicultores paulistas, iniciou seus estudos na fazenda da família, dando continuidade no Colégio Sion, na cidade de São Paulo, e terminando no Colégio Sacré-Cœur, em Barcelona, na Espanha. Retorna ao Brasil e começa a estudar pintura no ano de 1917 com Pedro Alexandrino Borges. Embarca para Paris em 1920 com a finalidade de aprimorar sua técnica. De volta ao nosso país, em 1922 adere ao movimento modernista e faz parte do Grupo dos Cinco, composto por Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. No ano seguinte, viaja novamente à Europa e conhece os mestres do cubismo Pablo Picasso e Fernand Léger, artistas que influenciaram nossa personagem em toda a sua obra. Excursionando com o Grupo dos Cinco pelo interior do nosso território, inicia sua fase pau-brasil, onde utiliza temas nacionais e cores tropicais. Nesse período, pinta telas com motivos da flora e fauna brasileira, como também trilhos e máquinas, mostrando a modernidade que se instalava em nosso país. faz sua primeira exposição individual no ano de 1926 na cidade de Paris. Em seguida, abre uma nova fase em sua carreira, denominada Movimento Antropofágico. Batizado com esse nome por seu companheiro Oswald de Andrade, com quem havia se unido em 1926. A pintura que deu pontapé inicial a essa fase foi o óleo sobre tela, o Abapuru, executada no ano de 1928. Realiza sua primeira exposição no Brasil em 1929, mesmo ano que perde a sua fortuna devido à crise da Bolsa de Nova York e se separa de Oswald de Andrade. No ano seguinte, é nomeada conservadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo para catalogar as obras de arte do primeiro Museu Paulista. É demitida logo após a deposição de Júlio Prestes e a chegada ao poder por Getúlio Vargas. Viaja em 1931 para a extinta União Soviética. Encerra essa jornada em Paris, trabalhando como pintora de paredes para conseguir recursos e retornar ao Brasil. De volta ao nosso país, é presa pela ditadura Vargas com a acusação de ser subversiva. Inicia nova fase em sua obra, com uma visão mais social após o lançamento da pintura Operários, em 1933. Em meados da década de 1940, nossa personagem retoma estilos anteriores, fazendo uma releitura de sua própria produção. Expõe na primeira e segunda Bienais de Arte de São Paulo. No ano de 1960, é homenageada como a retrospectiva no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. É convidada para se apresentar na 32ª Bienal de Veneza, no ano de 1964. Em 1965, é submetida a uma cirurgia na coluna que a deixou paraplégica a um erro médico. Tarsila perde sua única filha no ano de 1966. Essa dor faz ela se aproximar do espiritismo e torna-se amiga pessoal de Chico Xavier. A partir desse fato, doa boa parte dos recursos da venda de seus quadros a uma entidade administrada pelo divulgador da doutrina. Depois de passar por uma depressão e ser internada devido a esse problema no Hospital da Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973, cessam os movimentos dos dedos ousados e ágeis da musa inspiradora do movimento modernista no Brasil, Tarsila do Amaral. Para encerrar esse relembrando, vamos ouvir trecho de um depoimento da nossa personagem, concedido na mostra em homenagem aos 50 anos da Semana de Arte Moderna de 1922.
Musa inspiradora de 22, uma das pessoas mais importantes, uma das grandes personalidades da Semana de 22. Feliz por estar aqui, Tarsila.
Muito obrigada, essa luz, muito gentil também de ter vindo.
Já percorreu esta exposição?
Não vi ainda.
E agora, 50 anos depois da Semana de 22?
Pois é interessante isso, não é?
Como você se sente?
Eu estou muito, muito satisfeita, porque eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro também, estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer.
Que também vou oferecer. E acha que a semana valeu a pena?
Eu acho que valeu, porque houve todo esse movimento, assim, apesar de não ter feito no teatro. Porque quem me mandou notícia em Paris da semana foi Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo o que se tinha passado. Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora.
Eu acho que a semana realmente valeu a pena pela consagração que ela tem agora 50 anos.
Justamente,
depois.
É uma coisa que é interessante mesmo isso.
E pela felicidade que nós todos temos de ter a sua presença numa exposição.
Muito obrigada.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato. Hoje falo direto do balcão da Joana Bellarmino. A Joana Bellarmino, ela é professora universitária e colaboradora no blog Barrados no Braille, criado por ela, e em outros meios de comunicação. E agora está apoiando e participando de um projeto do jornal A União, da Paraíba. E é sobre esse projeto de um encarte em Braille que ela vai nos falar. Joana, primeiro, por favor, cumprimente o nosso ouvinte e muito obrigado novamente pela sua disponibilidade para essa entrevista.
Olá, ouvintes, é uma satisfação estar aqui no Papo do Balcão
E eu quero deixar um abraço para todos vocês.
Um encarte de jornal em braille. Uma novidade que certamente deve estar agitando muito o meio da deficiência visual aí na Paraíba. Joana, como surgiu essa ideia?
Esse encarte, ele surgiu em razão da comemoração do Dia Nacional do Braille há cerca de 3 anos. A Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, a FUNAD, fez uma cerimônia muito bonita, convidou o jornal A União, e naquela ocasião eles se comprometeram a fazer uma parceria com a Fundação para imprimir um resumo do jornal que circularia mensalmente e seria entregue pelo próprio jornal aos usuários cegos da Paraíba. Isso aconteceu com algumas interrupções, por um tempo parou bastante. Eu me lembro que o editor na época era o Walter Galvão, ele estava muito entusiasmado, é um jornalista aqui da Paraíba, ele estava muito entusiasmado, fazia muitas reuniões, e depois o projeto parou, as impressoras da FUNAD são de pequeno porte. Mas esse ano o governador Ricardo Coutinho, ele resolveu encampar um pedido da diretora do jornal A União, que é a Albiege Lima, acho que é Lima, e a Albiege então fez com que se comprasse uma impressora braille de médio porte, e houve a inauguração no dia 31 de outubro.
Joana, e como um jornal privado foi se interessar por uma impressão de um encarte para um público tão restrito?
Não é um jornal privado. O jornal A União é público, é o mais antigo da Paraíba. Na verdade, a gente costuma dizer que o jornal A União é a nossa escola, porque quase todos os alunos do curso de jornalismo vão estagiar na União, e muitos colegas jornalistas trabalham lá. E para você ter uma ideia, João Pessoa tem só 2 jornais impressos diários, que é o Correio da Paraíba e o jornal A União. Então, é um jornal público, por isso que ele faz esse tipo de projeto, né, para um grupo realmente muito restrito.
Agora, uma curiosidade. Uma impressora braille, ela é barulhenta. Como ocorre para a impressora não atrapalhar o trabalho dos jornalistas na redação?
Então, até nisso eles pensaram, porque a impressora realmente faz um ruídozinho razoável. Ocorre que tem um marceneiro na casa, na União, e ele é muito antigo lá, ele faz trabalhos de marcenaria. A FUNAD enviou imagens de uma câmara, aquilo que a gente chama de uma câmara acústica, que é toda em madeira, com revestimento à prova de som, e ele fez uma caixa acústica muito bonita, a impressora está lá bem acomodada, e reduziu muito, muito, muito esse ruído.
Agora, você havia dito que o projeto começou na FUNAD, Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência. E qual o principal motivo que eles não levaram o projeto adiante por conta própria?
Não, na verdade, o projeto sempre foi a União e a FUNAD. Então, a União se responsabilizava por enviar os materiais, havia uma seleção lá na FUNAD, eles imprimiam e depois a União entregava nas casas, né? Jornaleiro entregava. O problema maior aí foi a própria FUNAD, que se ressentiu com problemas de impressão. As impressoras de lá são de menor porte. Então, foi mais por conta da FUNAD do que por conta do jornal A União. E aí eles decidiram, não, vamos encampar, vamos fazer na própria União, que é uma coisa inédita. Um jornal que tem uma espécie de uma mini redação em braille.
Joana Bellarmino, nossa conversa está muito boa, mas chegou a hora de dar uma paradinha, porque agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Joana Bellarmino, há pouco tempo você já passou aqui no Balcão do Papo, e você sabe que o entrevistado oferece música para o ouvinte. Qual você vai oferecer desta vez e por quê?
Ah, vou pedi a música Oceano, de Djavan, que é um belo hino ao amor. É uma bela música, além do que Djavan, eu acho, um dos artistas mais completos da atualidade.
Composição e interpretação de Djavan, Oceano.
Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo. Cadê você, que solidão esquecerá de mim? Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe.
Djavan interpretou o Oceano. Comparar o amor a um oceano só pode ser ideia criativa do genial Djavan, com suas poesias musicadas tocando fundo em nós. E para melhorar também nossa qualidade de vida e conhecimento, vamos ouvir o nosso...
Papo e Notícias.
PUC Minas promove encontro de emprego apoiado. Serão realizados entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2017 na PUC Minas a segunda Jornada Internacional da Inclusão e o segundo Encontro Nacional do Emprego Apoiado. Com organização do Instituto Esther Assunção e da PUC Minas, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Programa de Pós-Graduação em Administração, ele terá o objetivo de difundir metodologias e técnicas utilizadas para a promoção da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, com ênfase no desenvolvimento das habilidades e competências para a inclusão no mercado de trabalho. A programação contará com mesas debatendo os seguintes temas: desafios para a autonomia das pessoas com deficiência no trabalho, políticas públicas de emprego apoiado no Brasil, metodologias de desenvolvimento de autonomia e o papel do consultor de emprego apoiado. Durante o evento, consultores do método levarão ao público cases de emprego apoiado no nosso país. No dia do encerramento, haverá o seminário Semeando o Conhecimento. A jornada e o encontro são abertos ao público em geral, e os participantes receberão certificado. O evento será na PUC Minas, Teatro João Paulo II, Prédio 30, Campus Coração Eucarístico. Para se inscrever ou obter outras informações, entre em contato com os organizadores pelo telefone 31 35 92 10 11 ou pelo site www.ester.org.br.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Joana Bellarmino, no bloco anterior você falou em redação Braille. Então o jornal A União montou uma redação específica com essa finalidade?
Montou. Tem uma sala que foi, como eu disse para os ouvintes, foi inaugurada em 31 de outubro, não é? Com a presença do governador, nós lemos para ele, demonstramos os processos de impressão. E o mais importante, o jornal contratou um profissional cego, é o Otto Moreira da Silva, que ele acabou de se formar em radialismo. Ele não fez jornalismo, mas tudo bem, ele entende, né, do processo de impressão. Então, eles contrataram o Otto. Eu até me lembro da minha fase, quando eu concluí meu curso de jornalismo, que eu também fui contratada. Então, para mim é uma felicidade muito grande esse menino... Tá agora, um menino jovem, tem 23 anos, ele está, então, participando desse processo aí com seu primeiro emprego. E também contratou um estagiário da universidade, que é o Nilberlândio Lucena, que é meu aluno e está lá auxiliando nesse processo de impressão, de revisão.
E você, Joana, além de apoiar o projeto... Qual outra função você está tendo dentro do jornal A União com esse encarte em Braille?
Eu na verdade, eu faço parte de uma espécie de conselho que avalia esses materiais, que seleciona. Então, eu sou a pessoa, vamos dizer, a jornalista que está indicando quais matérias devem ser publicadas. Porque como é um encarte mensal e é um resumo das principais notícias que circularam, a gente seleciona matérias que não tenham perecibilidade, que elas possam ser lidas naquele mês ou que elas possam ser lidas a qualquer tempo. Então eu faço esse trabalho de selecionar os materiais. Eu sou uma consultora, vamos dizer assim, além de fazer esse trabalho. E, como eu já disse na nossa outra reportagem, lembrando aos ouvintes, eu sou colunista do jornal A União, escrevo toda sexta-feira.
Você falou que o encarte será mensal. Você acredita que existe a possibilidade de uma periodicidade maior para ele?
Não, não há, porque, primeiro, os custos são muito grandes, né? Os custos de impressão Braille, o papel é muito caro. Embora eles usem um papel de gramatura mais fina, mas de qualquer modo é bastante caro. Eu não vejo essa possibilidade desse projeto se ampliar, né? Pelo menos a curto e médio prazo não vejo essa possibilidade.
E em outros jornais do Brasil, você acredita que pode levar essa ideia para outros periódicos ou acha difícil?
Acho difícil. Acho que a pessoa cega, ela não é pensada como leitor de jornal. Alguns jornais, eles, como a Folha de São Paulo, tem aquele íconezinho que diz ouvir o texto, que é uma forma de pensar num leitor especial, né? Mas para a pessoa cega ela é meio que inócuo, porque se você consegue entrar no jornal e chegar até ali, você vai ler com o sintetizador de voz do computador ou com o leitor do smartphone. Então, mas mesmo assim eu valorizo esse tipo de iniciativa do UOL, por exemplo, porque em alguma medida ele pensou naquele leitor que teria dificuldade de leitura. Mas a gente sabe que a pessoa cega nunca foi considerada como leitor de jornal.
Você tocou num ponto importantíssimo. As redações estão extinguindo seus periódicos em papel. E agora o jornal União lança um periódico em braille para pessoas com deficiência visual. Você não acha uma incoerência um periódico para cegos diferente do que está acontecendo para enxergantes?
Não, porque, veja bem, é que nós nos acostumamos a ter as coisas com muita dificuldade. Mas se você olhar a quantidade de impressos que existe para as pessoas que enxergam, isso é uma gota d'água, né, num oceano de necessidade. Porque, veja, a gente tem milhares de propagandas, milhões, né? A gente tem panfletos de toda a ordem, livretos. Quer dizer, o mundo dos que enxergam é povoado por impressos. E no mundo das pessoas cegas é muito raro. Então eu valorizo muito esse gesto do jornal A União, porque ler em braille, para quem é brailleista, para quem usa com facilidade o método, é muito importante. Então é muito importante que nesse grande mercado de impressos haja alguma coisa em braille.
E você não acredita que continue incoerente? Porque você fala em informação visual para o enxergante. E o cego vai ter só uma vez por mês a informação em braille?
Não, eu não considero que seja incoerente, não é? Eu acho que os governos, eles têm projetos emergenciais e tem projetos que são simbólicos, vamos dizer assim. Eu acho que esse projeto ele tem uma qualidade, uma natureza simbólica muito grande. É de dizer assim, olha, eu estou pensando em vocês, eu estou percebendo uma necessidade e estou respondendo a ela da maneira possível. Então, eu não considero incoerente, não é? E mais, nós vamos continuar a luta, por exemplo, porque o site do jornal A União é muito inacessível. Então nós queremos que também haja acessibilidade no site. Por quê? Porque as pessoas precisam ter escolhas. Por exemplo, eu recebo jornalzinho e eu leio todos os meses. Porque é bom ler em braille, para quem usa o braille é bom. E a gente não tem essa oportunidade. Mas há quem queira ler somente a partir do portal. E aí o portal precisa estar acessível. Então, vai ser uma segunda luta nossa, não é? Pela acessibilidade ao portal.
Joana, mais um minutinho, que chegou a hora de ouvirmos
O Ouvinte Pede. A gente toca.
O pedido musical do ouvinte nessa edição do Papo vem lá de Curitiba. É da Priscila Guzman. Ela quer ouvir e compartilhar com você de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com Alex Guedes e Alcione, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar cada verso meu será te dizer que eu sei que vou te amar. Toda minha vida eu sei que vou chorar em cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar, que essa ausência tua me causou. Toda minha vida,
eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar. E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra ti. Sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar em cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Toda minha vida.
Alcione e o Alex Guedes cantaram Eu Sei Que Vou Te Amar. E como disse o grande poetinho Vinícius de Moraes em seu soneto de fidelidade, que o amor seja eterno enquanto dure. Então nós devemos aproveitar ao máximo esse sentimento. Bom, mas agora chegou a hora de passarmos o coração para a mente com o nosso...
Papo Esportivo.
Xadrez para deficientes visuais está na reta de chegada. Acontecerá entre os dias 30 de novembro e 13 de dezembro a final da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2017, modalidade absoluto, na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Organizado pela FBXDV, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, o torneio valerá rating FIDE para CBX, Confederação Brasileira de Xadrez. As disputas ocorrerão no Ginásio Poliesportivo de Guaxupé, localizado na rua Horácio Ferreira Lopes, sem número, centro. Já no início do mês de novembro, ocorreu mais um torneio pan-americano de xadrez para deficientes visuais. Nesse ano, ele foi disputado na cidade do Panamá, capital panamenha. O Brasil enviou representantes e pela primeira vez na história fez o campeão do certame. Foi Rodrigo Silva, jogador que disputa os campeonatos em território nacional pelo CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Participaram da competição 54 xadristas dos países que compõem as Três Américas. O atleta brasileiro revelação dos últimos anos, Vinícius Ricieri, ficou em décimo lugar, também representando a equipe paulistana. Se você quer saber mais sobre o xadrez para deficientes visuais, como iniciar na modalidade e participar dos torneios, entre em contato com o FBXDV por meio do seu site fbxdv.org.br.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Joana Bellarmino, no bloco anterior falamos sobre Braille, leitura convencional e o apoio do jornal A União. Você acredita que com esse trabalho inclusivo que o jornal começa a fazer, pode ser ampliado para outros meios de comunicação aí da Paraíba?
Acho pouco provável. Acho que esse é um projeto que ele só poderia acontecer num jornalismo público subsidiado, até porque os meios de comunicação da Paraíba, eles estão restringindo suas, como é que eu vou dizer, a TV Globo, por exemplo, está restringindo o seu pessoal, os outros jornais estão se restringindo a uma versão online. Então, eu acho muito pouco provável acontecerem projetos semelhantes por aqui.
E revistas pelo Brasil de editoras de grande porte, você acredita que um dia pode ter uma impressão em braille das revistas?
Não, não creio. Só se nós chegarmos a um avanço tecnológico muito grande em que haja uma possibilidade de a gente chegar num stand e comprar uma revista e pedir no formato braille, por exemplo. Quer dizer, inserir algum QR Code, alguma ferramenta que permita que saia uma impressão em braille. Mas eu acho que só se desenvolvessem as tecnologias e se barateasse o custo também do braille digital.
Mas aí você não acredita que seria uma boa solução o barateamento das linhas braille, que hoje são um absurdo, e elas sim dariam total autonomia à pessoa com deficiência visual?
Com toda certeza. Eu acho que, lamentavelmente, no nosso país, o nosso movimento de pessoas cegas sabe da necessidade, reclama, conhece a dificuldade e o monopólio da venda desses produtos e, infelizmente, não empreende uma luta pelo fim dos impostos ou pelo subsídio a essas aquisições, porque são realmente muito caras, pouquíssimas pessoas conseguem adquirir. Então, seria fundamental que os movimentos empreendessem essa luta pelo barateamento. E por que eu digo isso? Eu sei que, eu diria que o movimento brasileiro hoje, ele se divide em dois grandes modelos. A gente tem o movimento institucionalizado das organizações e o movimento dos cidadãos, que se agrupam por algumas necessidades. Se agrupam, mas são cidadãos, não tem CNPJ, não tem institucionalidade. E o nosso país, infelizmente, ele lida muito mal com esses movimentos de cidadãos livres. Ele prefere os movimentos institucionalizados. E aí, essa nossa luta não alcança êxito.
Pegando o gancho da falta de êxito de reivindicação, você que está ligado ao meio da comunicação e da educação, como você vê o início da criança cega na escola? Os livros chegam a tempo? Existe disponibilidade de títulos? Qual a opinião da Joana Bellarmino sobre isso?
Olha, eu acredito que tenha melhorado, mas que ainda há grande defasagem. Eu acho que a criação dos centros de apoio pedagógico foi bom, porque descentralizou, que a gente vivia essa história do monopólio da impressão Braille, não é? Então, os CAPs, os centros de apoio pedagógico, em alguma medida, eles atendem a essas demandas. Mas eu acredito que ainda há alguma defasagem. Um dia desses, eu estava numa solenidade de um título de cidadã que era dado a uma à escritora Maria Valéria Rezende, que mora em João Pessoa, e eu me encontrei com uma pessoa que a gente estava conversando, uma senhora do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Eu estava contando para ela que a gente estudava por um livro, na quarta série a gente estudava por um livro chamado Nordeste. E foi somente naquele ano que eu tive um livro, quer dizer, na quarta série do ensino fundamental, que eu tive um livro que abordava as coisas da minha região e que chegou no início do ano letivo. E essa senhora, que não tem problema visual, ela também estudou por esse livro. Então, a inclusão é isso, né? Mas eu acho que ainda há defasagem, mas que é muito melhor agora do que na minha época.
E você não acredita que as gráficas oficiais, como é o caso do jornal União, poderiam suprir essa defasagem?
Não. Essa não seria uma missão do jornal União, porque a gente não pode nem falar em gráfica. É uma impressora. Eles vão, inclusive, eles têm um projeto de imprimir alguns livros, mas não vai suprir essa defasagem, vamos dizer assim. O que poderia suprir para as crianças, por exemplo, das terceiras e quartas séries, era sim elas terem acesso à linha Braille, porque já alfabetizadas elas teriam perfeito domínio do manejo da linha, que é muito simples. E essa, acabaria com essa defasagem, porque o livro em papel em Braille, na verdade, hoje ele tem um custo muito alto. Mas a linha Braille, ela supriria perfeitamente, inclusive eles poderiam fazer marcações, porque no livro em papel não se pode fazer marcação, que você vai danificar o livro, né? Então, na linha Braille, elas poderiam fazer marcações, elas poderiam ter uma interação maior com esse livro, ainda que em formato digital, mas em alto relevo.
Joana, nossa conversa está muito boa, mas precisamos dar uma paradinha que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Nesse Papo no Balcão, a produção oferece com todo carinho para você curtir um grande sucesso do ano de 1991. Se apaixone! Composição Ferreira Goulart e J.L. Guerra. Interpretação Fagner. Borbulhas de Amor.
Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. Canta, coração, esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar.
passar a noite em claro. Dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Uma noite para unir-nos até o fim, cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Um peixe
para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar,
passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe
para enfrentar de coragem tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua,
saciar esta loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti.
Fagner nos brindou com borbulhas de amor. Vamos continuar mergulhando em sentimentos sublimes com o nosso
Galera Sound.
A montagem desse programa se chama A Grandeza do Poder de Deus. Vamos ouvir?
A Grandeza do Poder de Deus.
Uma pobre senhora, com visível ar de derrota estampada no rosto, entrou num armazém, se aproximou do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pediu:
eu nem sei como dizer isso. Me desculpe, eu estou sem jeito, mas eu venho aqui para lhe pedir uma ajuda.
Qual é, dona? Qual é? Eu não dou de mola, não.
Meu marido está desempregado e ele está muito doente e não tem como ele trabalhar no momento. E nós temos 7 filhos. Não temos mais o que comer, não temos nada, nada mais para comer em casa. Eu não sei o que daria aos meus filhos. Estão em casa chorando de fome.
E daí?
O senhor poderia nos vender fiado até que meu marido encontre um trabalho?
Qual é, dona? Eu tô me enganando com essa história triste. Eu tenho cara de otário.
Eu não estou mentindo, meu senhor. Olha, eu moro aqui perto. O senhor pode ir lá e ver com seus próprios olhos.
Chega de blá blá blá. Retire-se do meu estabelecimento agora.
Por favor. Por favor, senhor. Por favor. Eu lhe darei o dinheiro assim que eu o tiver.
Dona, a senhora não tem crédito nem conta em minha loja.
Dê a essa senhora tudo o que ela necessita para sua família. É por minha conta.
O senhor vai cair nessa conversa?
E o senhor é tão insensível que não viu o estado que essa senhora está?
A senhora tem uma lista de mantimentos?
Sim.
Muito bem. Coloque sua lista na balança e o quanto ela pesar, lhe darei mantimentos.
A pobre mulher hesitou por uns instantes e, com a cabeça curvada, retirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma coisa e o depositou suavemente na balança. Os três ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo.
O que é isso?
Meu Deus!
Nossa!
Completamente pasmado com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e...
Eu não posso acreditar!
O freguês sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro lado do prato da balança. Como a escala da balança não equilibrava mais nada, o comerciante ficou parado ali por alguns instantes, olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, ele pegou o pedaço de papel e ficou espantado, pois não era uma lista de compras, mas sim uma oração que dizia: Meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isso em suas mãos. O homem deu as mercadorias para a pobre mulher no mais completo silêncio.
Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Ai, eu nem sei como agradecer. Eu só posso desejar que Deus o abençoe muito.
Vá em paz e que Deus abençoe toda a sua família também.
Amém, amém, muito obrigada, muito obrigada.
Isto não tem explicação.
Valeu cada centavo. Só Deus sabe o valor de uma oração.
Não existe impossível para Deus. Jamais desista daquilo que você realmente quer. A pessoa que tem grandes sonhos é mais forte do que aquela que possui todos os fatos. Tenha fé e que Deus lhe dê tudo o que precisar.
Créditos. Texto: A Grandeza do Poder de Deus. Autor desconhecido. Participaram:
Eu sou Eva Martins e fui a narradora.
Eu sou Lúcia Helena e interpretei a Senhora Necessitada.
Sou Leandro, representei o dono do armazém.
Me chamo Paulo Henrique e interpretei o freguês.
Adaptação do texto, produção e edição de áudio, Verônica Reis.
Muito linda e profunda. Parabéns, amigos. Se você tem alguma montagem, ouvinte, e quer divulgar no papo, envie para nosso e-mail paponobalcao@gmail.com ou mande via WhatsApp para 11, se você não for de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Joana Bellarmino, no bloco anterior falamos sobre o ensino e educação da criança cega, o Braille, a linha Braille. O encarte do jornal vai alcançar um público que deve ter um número. Você sabe qual o público estimado que recebe e vai receber esse encarte?
Eu acredito que são mais de 200 pessoas, porque só em João Pessoa nós temos mais de 100 pessoas cadastradas. E esse jornal vai circular para o interior do estado, para as escolas do interior do estado. Então, eu acredito que cerca de 200 pessoas.
E você acredita que se alguém de fora da Paraíba pedir, ele pode ser enviado?
Provavelmente. Esse projeto tem tido uma repercussão muito grande. Inclusive, eu recebi essa semana um pedido de entrevista da revista Reação, que é uma revista que lida com inclusão e acessibilidade, e há uma grande repercussão nas redes sociais do jornal. Então, eu acredito que seria interessante que pessoas de fora pedissem esse encarte.
E o jornal teria estrutura para servir?
Sim, com toda certeza. Eu me lembro, eu me esqueci de explorar, eu me lembro que o Diário de Pernambuco também já fez isso. E eu recebia o Diário de Pernambuco em Braille, mas depois eles pararam com o projeto.
Foi anterior ao projeto da FUNAD?
Foi bem antes, já faz algum tempo.
Jornal A União, FUNAD, Joana Bellarmino. Parceria que, pelo jeito, será infindável. Novos projetos dos três ou de um dos três, Joana?
Então, a FUNAC tem um projeto muito interessante, está dialogando com CAGEPA, Energisa e CAGEPA, que são as companhias de energia e de água, para que haja a fatura em braille e que essa fatura tenha o código de barra, para que a pessoa tanto possa ler via smartphone ou ela mesma possa digitar se o código vindo também em braille. Então é uma luta bem interessante, porque eu sei de outros estados que emitem a fatura em braille, mas não tem esse recurso que a gente está pensando. Os meus projetos, particularmente, eles são mais na universidade. Eu acho que daria um outro papo no balcão, porque são pesquisas que meus alunos desenvolvem. Eu tenho um grupo de pesquisas que se chama GEJAC, que é Grupo de Pesquisas em Jornalismo, Mídia, Acessibilidade e Cidadania. Esse grupo é certificado no CNPq. E os alunos de mestrado vêm desenvolvendo pesquisas lá no mestrado de jornalismo sobre acessibilidade e cidadania. Então, tem algumas pesquisas já, mas eu acho que não dá tempo no programa de hoje, né?
É sim, Joana. Em outro programa nós tratamos das pesquisas da Federal da Paraíba e do seu grupo de trabalho. Assim já fica um gancho para você voltar.
Ok.
E, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao seu final. Você quer deixar contatos para o pessoal falar com você, com o Jornal A União, com a FUNAD? Fique à vontade, Joana.
Eu vou deixar o meu e-mail, que é joanabelarmino00@gmail.com. E quem quiser, eu faço essa intervenção, faço esse contato. Pode me mandar o e-mail, que eu reencaminho para o Jornal A União ou para a FUNAD.
Então, se a pessoa quiser receber um encarte, fala com você, que com quase toda certeza vai chegar em qualquer lugar do Brasil.
Com toda certeza.
Pois é, Joana, nosso tempo é escasso, infelizmente já chegou ao seu final. Você, por favor, despeça do nosso ouvinte e antecipadamente eu agradeço a sua disponibilidade de tempo para mais essa entrevista para o Papo no Balcão.
Então, eu deixo um abraço para os ouvintes, agradeço a sua simpatia, sua disponibilidade, sua generosidade também para estar divulgando nossos projetos e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Joana. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Joana Belarmino, professora universitária da Universidade Federal da Paraíba e apoiadora do projeto do encarte em braille do jornal A União. Na sequência, Wanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda os 14 anos em seu coração.